Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Boa noite, paraibanos e paraibanas, que alegria, estamos juntos mais uma vez aqui pra você com a Hora H, a hora mais esperada, mais vibrante do rádio da Paraíba. Estamos falando direto dos estúdios do portal Mais PB em João Pessoa, falando pra todo o estado. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra toda Paraíba que tá ligada aqui na hora mais aguardada do estado. É o Hora H que já tá no ar.
E vamos que vamos!
O dia todo!
Seis e três em João Pessoa, a transmissão é pela Rádio Pop FM 89.3, a cabeça de rede para a Paraíba inteira ouvir.
Chegando em Campina Grande, na Rádio Cariri 101.1 FM.
Pop FM de Areia.
Constelação FM em Guarabira.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubati.
Solidade Rádio Caruá FM 90,1.
Vale FM 102.5 em Santa Luzia.
Independente FM 107.7 em Serra Branca.
Princesa Isabel na Princesa FM 92.5.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM em Pombal.
Coremas FM de Coremas.
Em Souza, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102,9 em Patos.
Solidária FM 87.9 em São Bento.
Independência FM de Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna. É a Paraíba inteira ligada com a gente na Hora H. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Universidade Federal de Campina Grande aponta alta nos casos de Covid-19 na Rainha da Borborema.
A ocupação de leitos de UTI volta a crescer na Grande João Pessoa e se aproxima de 60%.
Beneficiários em busca de atendimentos no INSS precisam agendar com antecedência.
A aposentadoria de Arthur Cunha Lima do TCE aquece a articulação entre os deputados estaduais.
Hora H inicia hoje série de entrevistas com os campeões de votos e prefeitos eleitos nas principais cidades da Paraíba.
O primeiro convidado é Nabô Vanderlei, que vai administrar Patos no Sertão do Estado a partir de 2021.
Desembargador mantém prefeito reeleito afastado do cargo no Cariri paraibano.
Eleição acirrada no Recife, capital de Pernambuco, é marcada por troca de acusações entre os primos João Campos e Marília Reis.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo.
A temperatura máxima será de 33 graus, a mínima 19 graus.
Quarta-feira de céu com... céu aberto em Santa Luzia, que nos ouve agora na Rádio Vale FM.
Em João Pessoa, 27 graus.
Agora em Campina Grande, Rainha da Borborema, termômetros marcando 24 graus.
Hora H, opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, cada eleição tem sua história. O signo de 2018, daquela onda de Bolsonaro, de mudança radical, nem de longe se repetiu 2 anos depois nessa eleição de 2020. Aliados do presidente da República, no geral, tiveram desempenho entre médio ou medíocre. Pouquíssimos bolsonaristas raiz, como se diz no jargão popular, tiveram êxito nesse processo eleitoral. Foram poucos aliados do presidente eleitos para chamar de seu. Isso também tem uma razão. A eleição municipal passa por outros critérios. O cidadão está preocupado com serviços básicos, quem tem a capacidade de gerenciar a creche, o posto de saúde, a mobilidade urbana, entre outros assuntos próprios dos municípios. Não por acaso, dentro do extremo de polarização que estamos ainda vivendo, a ideologia passou longe, muito longe das escolhas do primeiro turno pelo Brasil afora. Prevalece, na hora da escolha do voto, a postura de cada candidato, prevalece o exame da capacidade de realização de um ou de outro candidato e, sobretudo, a capacidade de gestão e de resultados. A guerra ideológica, na prática, e nessa eleição está muito claro isso, já mostrou que não tem conseguido e não responde aos grandes desafios, aos problemas da vida nossa de cada dia. E mostrou também que social não é a vida real.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Esse dom é divino, já vem. Alô, alô, Paraíba!
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso.
Vamos à luta, Paraíba, 6 e 8. Partindo agora, você interage nos nossos canais de comunicação. Pra você que chega agora, boa noite mais uma vez.
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva santura, adoçando a amargura.
Até às 7 da noite, informação com agilidade e opinião com credibilidade.
Trago comigo é a terra que dá.
Assim com o cheiro da nossa terra.
Se
espalhando com sua audiência.
Como a correnteza, não vejo represa pra me segurar.
Com você, ninguém nos segura.
Cedo do tempo pra uma que o vento não vai derrubar.
Ao lado de Wallison Bezerra, falando em 20 emissoras em todo o estado da Paraíba. Para você de cada canto e recanto desse estado, a partir de agora você pode interagir nos nossos canais de comunicação. Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demuro no final, Wallison.
Tudo junto e tudo misturado. Comigo você fala no arroba Wallison Bezerra, WALLISON, no Twitter e também no Instagram. Mas interage conosco através do facebook.com/portalmaispb. Tá no YouTube, na Smart TV? Procura lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Ou então acessa agora www.maispb.com.br. E claro, mande sua interação através do WhatsApp 993465236.
Terminou o programa, você pode acessar na íntegra o Hora H para você acompanhar na hora que quiser. É só ir no Spotify, no Deezer e pesquisar, procurar lá, programa Hora H. Aí você ouve matérias, reportagens, entrevistas e opiniões na hora que quiser e compartilha com quem você quiser. 6h10, a gente começa com as informações do Boletim da Redação.
Boletim da Redação.
Um estudo da Universidade Federal de Campina Grande, o Alisson Bezerra, faz um alerta.
Alerta para os moradores da Rainha da Borborema. A alta nos casos confirmados do novo coronavírus lá em Campina Grande. Esse estudo foi divulgado hoje pela Universidade Federal de Campina Grande. Então a gente vai agora à redação do Portal Mais PB, de onde fala ao vivo o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Pois é, um relatório da Universidade Grande constatou um aumento alarmante de casos de Covid-19 no município de Campina Grande. Dentro de uma semana, Heron e Alisson, o registro de contaminação subiu 130%. Isso mesmo. Na semana passada, o aumento de casos do coronavírus em Campina Grande foi de 130%. Segundo o professor Josenildo Brito de Oliveira, pela curva que se vê no gráfico de novos casos, é possível pensar que há uma tendência de início de uma segunda onda da pandemia em Campina Grande. Até o próximo sábado, dia 29, o estudo da Universidade Federal de Campina Grande estima que a Paraíba alcançará mais de 146 mil casos da doença, registrando aí 3.282 mortes. Já em Campina Grande, o estudo prevê que a cidade chegará a 14.536 casos, com 416 mortes contabilizadas. Esse foi um relatório publicado hoje pela Universidade Federal de Campina Grande.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações. E há pouco, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou o boletim epidemiológico com os casos confirmados de coronavírus aqui na Paraíba.
180 municípios da Paraíba já registraram mortes por Covid-19.
Já são 142.898 casos confirmados.
Mortes confirmadas, 3.261.
45% dos leitos de UTI em todo o estado estão ocupados. Na região metropolitana, a ocupação chega a 56% em onda de crescimento. Nós estamos chegando a 60% de ocupação.
Em Campina Grande, os leitos ocupados são 38% e no Sertão, 52% dos leitos de UTI para adultos. 6:12.
Mais carinho, mais cuidado com você e toda a família.
Saúde é coisa séria e com ela não se brinca.
Vacinação, curativos, prevenção.
E 13, informação sem parar. Lembrando, nós temos, Aaron, uma lembrança, Alisson.
Que a partir de amanhã serão suspensas as aulas em escolas de ensino médio e faculdades de João Pessoa e Cabedelo. Essa decisão foi tomada na semana passada pela Prefeitura da Capital e recentemente pela Prefeitura de Cabedelo, na Grande João Pessoa, atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e também uma decisão da Justiça Federal. Então, aulas presenciais em João Pessoa e Campina Grande e, desculpa, João Pessoa e Cabedelo estão suspensas.
E os sindicatos das escolas recorrendo dessa decisão. Os beneficiários que ainda estão em busca de atendimento nas agências do INSS precisam agendar com ainda mais antecedência esse atendimento.
Albemar Santos.
O atendimento para beneficiários do INSS continua sendo feito desde que houve o retorno presencial após um período de paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Foi o que disse durante a entrevista ao Hora H a gerente da agência João Pessoa Centro, Vera Bender.
Desde setembro, do início de setembro, nós realizamos a reabertura da agência, estamos trabalhando com perícia médica e mais os atendimentos de cumprimento de exigência. Além disso, nós temos também o serviço social e a reabilitação profissional. Hoje nós contamos com 5 peritos trabalhando no turno da manhã e 4 no turno da tarde, realizando as perícias de auxílio-doença e também os de benefício assistencial. Então a nossa agenda, ela já está um pouquinho mais prolongada, porque nós só podemos atender pessoas com agendamento. Nós seguimos os protocolos, né, orientados, né, pela direção central do INSS, que significa que após cada atendimento, principalmente de perícia médica, do serviço social e da reabilitação, é feita a higienização das salas, né, para que o próximo segurado possa entrar.
Atualmente, o INSS conta com 37 agências na Paraíba, sendo 20 pertencentes à gerência executiva de João Pessoa e 17 pertencentes à gerência de Campina Grande. Por conta da pandemia do novo coronavírus, apenas 26 dessas agências estão abertas, sendo 12 na gerência de João Pessoa e 14 na gerência de Campina Grande. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
O dia todo, numa hora. Hora H,
Alisson.
6:15, Wallace, vale um comentário nosso em relação a esse atendimento agendado do INSS. Ora, se no geral esse agendamento já durava uma eternidade, ser atendido no INSS já é um grande desafio, avalie agora nessa pandemia. Mas não é culpa da pandemia, sempre foi ruim, péssimo esse serviço. A gente lembra que passou um tempo parado, protesto, confusão, mas o INSS continua, né, engasgando no atendimento ao público. É muito complicado para quem precisa do serviço do INSS.
A Universidade Federal da Paraíba está com as inscrições abertas para 132 vagas em cursos de mestrado ou doutorado em matemática, engenharia elétrica, psicologia social e história.
Você quer saber como pode se inscrever? É só acessar agora a página principal do portal Mais PB no endereço
www.maispb.com.br.
A Universidade Estadual da Paraíba divulgou a 11ª chamada da lista geral de espera do Sistema de Seleção Unificada 2020.2.
É o SISU. As matrículas dos aprovados para os cursos de graduação da instituição serão realizadas das 8 da manhã do dia 26 de novembro até as 4 da tarde do dia 27.
A lista dos selecionados e a documentação exigida para matrícula podem ser conferidas no endereço www.uepb.edu.br. Repetindo, www.uepb.edu.br. 6:16, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe, anunciando o Esquenta Black Friday do Lojão Rio do Peixe, que já chegou. Tem mais, lá é preço especial durante o mês inteiro. Tem a ofertas para você antecipar o presente de Natal no precinho. Compre logo, dá tempo. Cama box casal com molas só 10 de R$122,90. Ventilador com 40 centímetros, 3 velocidades e 6 pais, apenas 10 de R$18,90. Painel com suporte para TV grátis, só 10 de R$39,90. Então corra à unidade mais próxima ou compre também no site lojãoriodopeixe.com.br. No Lojão Rio do Peixe é fácil comprar.
Hora H. Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo.
Você na Hora H, central da interação.
Antes da interação, tua informação, Alisson.
Informação, Aaron, para quem está no trânsito de João Pessoa agora, a Superintendência de Mobilidade Urbana da capital, a CEMOB, informa, Aaron, que o trânsito está intenso nesse exato momento nas proximidades da Universidade Federal da Paraíba, na Via Expressa Padre Zé. É aquela via que fica na frente da UFPB. Há um grande fluxo de veículos na principal dos bancários, entre o supermercado Carrefour e o Shopping Sul, no sentido centro-bairro, e também lentidão na Avenida Hilton Souto Maior, que é a ladeira do José Américo, sentido Mangabeira.
6h18, agora vamos para a interação 993465236. Anote aí, é o WhatsApp 993465236 para você de João Pessoa, de Campina Grande, da Paraíba inteira, que se liga com a gente agora, mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o recado.
Mande seu recado também através do facebook.com/portalmaspb, repetindo, facebook.com/portalmaspb. Mais PB tá no YouTube, então procura Mais TV, que é canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube, muita interação aqui no Facebook.
Então vamos pra interação.
Vou começar a trazer aqui as informações, a interação na verdade da Ivande Oliveira. Boa noite, Aaron e Wallison, estou na escuta em Alexandria, Rio Grande do Norte.
Alô, Rio Grande do Norte.
Ivandeleia Oliveira, dizendo que é fã do Hora H.
Ivandeleia, é?
Ivandeleia.
Ivandeleia. Ela tá lá em Luiz Gomes também?
Tá
em Alexandria?
Em Alexandria, Rio Grande do Norte.
Alexandria, que escuta pela rádio Mais FM 100.1. Boa noite pra todo mundo aí.
O Claudomiro Dantas está ligado com a gente diretamente de Pombal, sertão da Paraíba.
Boa noite, Pombal.
Tem uma mensagem aqui, Aaron, do Cristiano Sabino. Tá dizendo, boa noite, Aaron. Pela manhã e no
noite,
final do
Cristiano.
Expediente, continua ônibus lotados de João Pessoa. Cadê os trabalhadores para a obra da nova integração do Valentina? Tem uma placa da Prefeitura de João Pessoa, uma obra orçada a mais em R$2 milhões, mas não tem nenhum. Ele está reclamando da paralisação das obras, era no terminal de integração do Valentina,
do Valentina. O usuário de ônibus de João Pessoa, do transporte público de João Pessoa, precisa ter outra postura, viu, Alisson?
Qual era?
Eu não prestava para ser vereador, nem deputado, coisas do tipo, ou prefeito, para aceitar o tipo de serviço que nós temos, que é muito, muito, muito distante dos direitos do consumidor. Primeiro que você paga um valor e nem sempre vai sentado. Não tem isso.
Quase nunca.
Nem, não tem isso em ônibus interestadual, nem tem isso em avião, por exemplo. Ah, mas é diferente. Por que que é diferente? Por que que é diferente para o trabalhador? Por que que para o trabalhador tem que ser de todo jeito? Porque quem é mais pobre tem que andar de qualquer jeito. E é favor. Não está pagando, não? Onde estão os direitos dos consumidores? Cadê as vozes, os porta-vozes dos direitos dos consumidores que não tem coragem de entrar nisso? Não, mas não é só aqui. E daí que não é só aqui? Aí porque todo canto é ruim, você tem que se conformar com o ruim? Acho que o usuário de uma pessoa não pode estar esperando por ninguém. Teria que ter outra postura para cobrar um outro tipo de serviço que seja compatível com o investimento que é feito. E não é tão barato assim, né?
Era uma verdade. Tem mais interação aqui no YouTube, na Mais TV, que é canal de vídeo do portal Mais TV. Quem tá ligada com a gente é a dona Neide, mãe do mestre Roberto Targino. Ela tá no bairro do Valentina acompanhando a gente.
Dona Neide?
Aqui, ó. Naide, na verdade.
Dona Naide.
Abraço. Ela tá ligada aqui, ó, a imagem aqui.
Dona Naide.
Tá assistindo a gente lá no YouTube.
Tá gostando de ver dois bonitões assim, né, rapaz?
Ela tá esperando pra ver Roberto Targino.
Vai sair já, Roberto
Targino. No YouTube, Aaron, quem também tá ligado aqui é o Barbosa, no Alto do Mateus, em João Pessoa. Socorro Barbosa. Olá, boa noite, caríssimos comunicadores. Aaron Cid e o Alisson Bezerra. Ela tá ligada aqui no programa Hora H. Um abraço pra todo mundo de Cajazeiras, sertão da Paraíba.
Alô, Cajazeiras, terra boa, terra forte. 6h21, agora 6h21. A Paraíba. Aí, Manoá.
Boa noite.
Muito boa noite, Aaron, Alisson.
Boa noite,
Chico, amigo. Do Rádio Santa Luzia.
Oi, Chicão.
Amigos, parabenizar a nossa Veneza Paraibana pelos 149 anos de emancipação política. Então, Santa Luzia hoje completando 149 anos, feriado municipal e a festinha aqui com a nossa banda Duarte Machado. Tocando aqui em praça pública, aqui em frente à Igreja Matriz, nesse momento. Valeu, um abraço.
Coisa boa, você nos dá uma grande oportunidade de transmitir agora calorosamente o nosso abraço, a nossa felicitação, a nossa homenagem para essa brava, destemida, ousada cidade de Santa Luzia, no sertão da Paraíba, no Vale Sabugi. Desde as primeiras horas da manhã éramos lembrados desse acontecimento pelo jovem Gabriel Medeiros, que é lá de Santa Luzia, viu, Alisson? Lembrando,
Gabriel era um lá de Santa Luzia.
Pois é, dos 149 anos de emancipação política de Santa Luzia. Nós temos a alegria, a satisfação de poder todos os dias falar para a cidade de Santa Luzia, por uma emissora que é extremamente tradicional, forte, tem uma grande audiência, que é a Vale FM do município de Santa Luzia. Santa Luzia, o Alisson Bezerra, que tem sido alvo dos olhares das grandes empresas que estão investindo em energia eólica. A cidade está vivendo um novo momento de desenvolvimento exatamente pela chegada desses investimentos privados. Então, a Santa Luzia, nosso caloroso, carinhoso, cordial e respeitoso abraço.
Um abraço para todo mundo de Santa Luzia e parabéns pela cidade. Parabéns a todos os cidadãos lá de Santa Luzia. Saindo do sertão, eram indo agora ao Brejo do Estado, registrar aqui a audiência do nosso amigo jornalista Rudinei Araújo, que está ligado lá em Guarabira.
Um abraço, Rudinei Araújo, grande profissional da Radiofonia de Guarabira. Aliás, a Radiofonia de Guarabira tem excelentes profissionais, a começar dos companheiros da Rádio Constelação FM, que nos transmite todos os dias para essa cativa audiência da cidade de Guarabira, cidade que queremos muito bem. 6h23, a Paraíba no ar.
Boa noite a todos do Hora H.
Boa noite.
Estou acompanhando aqui pela Mais FM 100.1 de Uiraúna. Programa Show de Bola, Marcinho Pintor, Sítio Cafundó.
Boa noite, Eron Cito, boa noite, Luaz Bezerra.
Boa noite.
Aqui é o Datena, diretamente da cidade de Pombal. Um abraço a todos.
É engraçado, aqui em Campina Grande o viaduto tem uma placa lá de uma reforma de mais de 100 mil reais, a reforma do viaduto na manutenção. É, você passa lá, você vê o estado do viaduto, é vergonhoso.
Wellington. Um abraço, Wellington. Valeu, Campina Grande na 101.1 FM. Boa noite aí. Vamos que vamos, hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Aposentadoria de Arthur Cunha Lima do Tribunal de Contas do Estado aquece a articulação entre deputados estaduais.
Já tem de
título. Minha vaga de...
E hoje, uma série de entrevistas com os campeões.
Convidado hoje da Futura na Boa Vanderlei.
Alô, Patos, que se liga com a gente na Rádio Itatiunga FM. Daqui a pouco, uma entrevista com o prefeito eleito do município.
E no Cariri, um caso que chama a atenção. Um prefeito afastado que foi reeleito, mas está impedido de voltar ao cargo.
Uma eleição acirrada no Recife, capital pernambucana. Lá, quem ganhar tá tudo em casa. Dois primos estão disputando o comando da prefeitura da capital pernambucana.
É briga entre família, viu, Ron?
Jornalismo que faz a diferença, volta já já.
A notícia que interessa
um
também.
Um dia, em uma hora.
A Hora H.
Até já já.
Lá, 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 lá. A Hora H, volta já.
Hora H. Hora H. Esquenta Black Friday Lojão Rio do Peixe. Antecipe seu presente de Natal no precinho. Roupeiro com 6 portas, 6 gavetas e pés, só R$10,99,90. Climatizador 3 em 1, ventila, umidifica e resfria, apenas R$10,129,90. Cozinha completa Itatiaia em aço com balcão incluso, só R$10,99,90. Corra até a unidade mais próxima ou compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias. Reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031. 3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Esquenta Black Friday Lojão Rio do Peixe. Antecipe seu presente de Natal no precinho. Roupeiro com 6 portas, 6 gavetas e pés, só R$10,99,90. Climatizador 3 em 1, ventila, umidifica e resfria, apenas R$10,129,90. Cozinha completa Itatiaia, em aço com balcão incluso, R$90,00. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
É demais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência. Você de cada canto e recanto, muito obrigado pelo seu prestígio. Valeu pela sintonia.
O dia todo, numa hora.
6h28, Alisson Bezerra.
6h28, Eron. Hoje, o conselheiro afastado do Tribunal de Contas da Paraíba, Arthur Cunha Lima, pediu, Eron, a aposentadoria da função. Arthur está afastado desde...
Desistiu dos recursos que tem ao Supremo Tribunal Federal?
A última desistência, Eron, foi noticiada no portal MSPB, no blog, no último sábado. Havia uma tentativa para que a segunda turma julgasse um habeas corpus de Arthur Cunha Lima, mas o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já foi contrário à concessão da liminar.
Então Arthur Cunha Lima jogou a toalha.
Desistiu, Eron, desistiu e pediu a aposentadoria do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Arthur, que foi afastado no final do ano passado no âmbito da Operação Calvário.
O que abre a vaga para indicação da Assembleia Legislativa da Paraíba.
E muita articulação, viu, Eron? Desde o anúncio da aposentadoria de Arthur, iniciou-se uma articulação internamente entre os deputados. O mais lembrado acaba sendo o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Que certamente não quer, né? Tá numa fase
Ele
boa
tem
da
resistido,
sua carreira
política, viu, Eron? Por dois motivos. Primeiro, por causa da eleição de 2022. É notório que a gente já sabe que Adriano almeja novos voos na próxima eleição estadual. E segundo, Eron, porque internamente os parlamentares avaliam que Galdino, nesse momento, é o único que consegue ter uma boa relação entre todos os deputados.
Não, seria hoje unanimidade, né? Se ele se lançar candidato, ele juntaria todos os lados lá da Assembleia.
Ele não lançando, há uma expectativa de que ele possa apresentar um nome. De quem seria, aí fica uma interrogação.
Mas o governo também tem interesse nessa vaga, né?
Tem interesse, Eron. Não só o governo, mas também outros deputados estaduais começaram a ser lembrados nas últimas horas.
Primeiro, por exemplo?
Tião Gomes, do Avante, que nunca escondeu o desejo de ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Quem não quer, né?
E por outro lado, o deputado Bosco Carneiro, que apesar de ser do Cidadania, é da oposição, da bancada de oposição.
É
internamente,
uma oposição que não incomoda, né?
Internamente, Bosco é avaliado, Eron, como um bom nome técnico para ser indicado para o Tribunal de Contas do Estado.
Que não é o determinante nesses casos, né?
Deveria indicação ser. Política não acaba sendo, né?
Deveria ser, mas não tem sido esse o critério para a escolha dos nomes encaminhados pela Assembleia Legislativa para a nomeação do governador.
Mas sem mais, viu, Eron?
Diga.
Internamente, outros deputados começam a querer, a ter esse desejo de ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Sabe por quê?
Porque se Adriano não quer, todo mundo está apto, né?
Mas sabe por que eles querem, Eron? A aposentadoria.
Claro, mas o Tribunal de Contas é uma aposentadoria, né?
Aposentadoria.
É um prêmio de consolação. Ou é um cargo que políticos vão para lá, né, quando tem indicação que é política, com a garantia de que continuam tendo poder, mas sem precisar passar pela urna.
E tem outra questão. Há uma expectativa entre os parlamentares que o também conselheiro afastado do Tribunal de Contas, nominando Diniz, ele foi afastado também através da Operação Calvário, também venha pedir a aposentadoria. Com isso, seriam duas vagas. Uma para a Assembleia Legislativa, diga-se, Adriano Galdino indicar o nome, e outro nome indicado pelo governo do Estado.
Dois conselheiros que estão tendo problemas na Operação Calvário, que vieram exatamente do Parlamento, indicados pela Assembleia Legislativa, e dois ex-deputados, Arthur Cunha Lima e Nominando Diniz. Claro que eles terão todo o tempo do mundo para oferecer o contraditório, para se defenderem das acusações, mas são os dois que foram aí apontados como supostamente envolvidos nessa situação que colocava a possibilidade de conselheiros estarem de alguma forma negociando votos para aprovar as contas bichadas, meladas, sujas da Cruz Vermelha, que administrava até certo pouco tempo o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, e tudo terminou nesse trauma.
6h32.
Todd Corolla, Altis híbrido 2020-2021, no ciclo Toyota R$ 144.340. Entrada de R$ 86.600, mais 36 parcelas de R$ 999. Mais parcela residual de R$ 45.800. Com mais R$ 115 na parcela, leve combo de acessórios. Garantia de 8 anos Toyota. Condições em brasaltocg.com.br/ofertas. Perceba o risco, proteja a vida. Brasalto Cajazeiras e Patos.
Hora H. Hora H.
6h33, um caso no mínimo inusitado vem chamando a atenção do Cariri paraibano e também de toda a Paraíba, Alisson.
Trata-se de um prefeito que foi afastado no mês de agosto. Na eleição de novembro conseguiu a reeleição, mas hoje teve o afastamento mantido através do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Roberto Tagino tem informação.
O desembargador Arnóbio Alves Teodósio, do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitou o agravo impetrado pela defesa do prefeito reeleito de Camalaú, Sandro Moco, do PSDB, contra a decisão monocrática que afastou o gestor do cargo. Moco foi afastado da função em agosto durante a Operação Rente a Car, deflagrada pelo Ministério Público da Paraíba. Ele é acusado de desviar recursos públicos do município através da locação de veículos de forma fraudulenta. Os carros alugados, segundo as investigações, eram registrados em nomes de laranjas, causando um prejuízo de R$ 314.000 ao erário. Apesar de estar afastado do cargo, Sandro foi reeleito no último dia 15, com 55,34% dos votos contra 44,66% de Aristeu, que é do Cidadania. A defesa do gestor argumenta que os requisitos fatídicos e jurídicos que embasaram o afastamento não mais persistem. O magistrado, porém, rejeitou o recurso. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H. Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra. É demais.
6h34, esse caso de Camalaú é interessante. Prefeito lá, como é o nome do homem?
Sandro Moco.
Pois é.
Para do PSDB.
A população de Camalaú, mesmo sabendo do que houve com Sandro Moco, ficou surda para as acusações que o Ministério Público levanta contra o prefeito de desvio de recursos públicos através de locação de carros. Essa tem sido uma fórmula muito utilizada por prefeitos Paraíba afora. Termina a eleição, tem a coragem de criar uma empresa de fantasia, né, de fachada, para locar carros à própria prefeitura. Locar carros à prefeitura. A empresa dele, criada fantasma, loca carro para a prefeitura, que é uma modalidade de desviar recurso público. E chegam à disfarçatez, ao cinismo, à cara de pau de locar os próprios veículos. Isso nas barbas e no século XXI, nas barbas da justiça. Alguns têm a infelicidade do prefeito de Camalaú, Sandro Moco, que não deu ouvidos aos conselhos para não se meter nisso, mas pelo menos se meteu, e finge que não tem justiça, que não tem nada. Alguns têm a infelicidade do Sandro Moco, são pegos pelo Ministério Público. Outros, nem tanto, porque o Ministério Público, a justiça, o braço da justiça não é suficiente para abarcar esse mar de corrupção em muitas cidades e vão escapando pelo cansaço. por falta de uma ação mais efetiva da Justiça e do Ministério Público.
A acusação era do Ministério Público é que nesse caso de Camalaú houve um desvio superior a R$300 mil justamente na alocação de carros para a Prefeitura de Camalaú, que fica no Cariri paraibano.
6:36, tem um recado para você da Alfa Vistoria.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
6:37. Anunciando a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Na Hora H a gente começa uma série de entrevistas com os campeões de votos nas eleições municipais de 2020. Em Patos, Sertão da Paraíba, Nabô Vanderlei do Republicanos deu uma volta por cima daquelas gigantes, foi lançado praticamente no último minuto da prorrogação e venceu lá o juiz Ramonilson Alves do Patriota com cerca de 5 mil votos de maioria. É com ele que nós conversamos agora por telefone, para Patos, que também nos ouve agora pela rádio Itatiunga FM. Prefeito eleito de Patos, deputado Nabô Vanderlei, boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, deputado Nabô Vanderlei. Vamos tentar restabelecer o contato com o deputado Nabô Vanderlei. Está nos ouvindo agora, deputado?
Oi, Heron, estou ouvindo.
Agora
ouvindo.
Sim. Deputado, boa noite.
Boa noite, Heron, boa noite, Alisson, boa noite a todos que nos escutam. Prazer falar com você mais uma vez, Heron.
Prazer é nosso. Deputado, o que é que significa particularmente para a sua vida pública esse momento? O senhor disputou a eleição anterior, né? Perdeu a eleição anterior, 4 anos depois volta consagrado pelas urnas. Pessoalmente, para o senhor, qual é o simbolismo do resultado dessa eleição na sua terra, Patos?
Olha, Heron, primeiro um sentimento de reconhecimento da população por todo um trabalho que nós fizemos quando fomos prefeitos por 8 anos da cidade. Eu sentia isso por onde a gente andava, as pessoas dizendo que ia votar porque sabia que a gente tinha experiência, tinha competência para administrar a cidade, principalmente nesse momento de dificuldade, porque Patos em passando, são 4 prefeitos dentro de um mandato. Isso gerou uma instabilidade política muito grande e as pessoas me deram mais essa chance, acreditando que o nosso nome para esse momento era o melhor, pela experiência, pela capacidade administrativa que já demonstramos e pelo conhecimento. Acho que o momento que vive os municípios, que vive o país, é hora da gente apostar na experiência, na capacidade administrativa. Então isso para mim foi muito importante e, claro, com um sentimento de responsabilidade muito grande, porque eu preciso fazer ainda mais e melhor do que eu já fiz quando fui prefeito de Patos por 8 anos.
Deputado, o senhor citou aí a instabilidade política em Patos, que teve 4 prefeitos aí em um único mandato, mudança de prefeitos desde o afastamento do prefeito afastado, Dinaldo Vanderlei Filho. Como é que o senhor vai tentar contornar e fazer com que no seu mandato não tenha essa instabilidade política?
Olha, procurando trabalhar, procurando colocar uma equipe competente, uma equipe que possa realmente nos auxiliar, fazer uma gestão transparente, com responsabilidade, atendendo aos anseios da população de Patos, que quer uma saúde melhor, quer investimentos em educação para a gente garantir o futuro do nosso povo, nas obras de infraestrutura que a cidade precisa, e trabalhando. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser trabalhar a partir do primeiro dia do governo para que a gente possa fazer com que Patos volte a crescer, volte a se desenvolver e que as pessoas voltem a acreditar realmente que a prefeitura, que o prefeito tem condições de trabalhar e fazer mais pela cidade. O sentimento que eu tenho, principalmente com aquelas pessoas mais simples, mais carentes, que nos deram esse voto de confiança, porque foi das bases, foi dos bairros, foi das periferias que a gente conseguiu viabilizar a nossa candidatura. Então, é para essas pessoas que precisam realmente do serviço da prefeitura para ter uma melhor qualidade de vida, é para elas que a gente realmente vai fazer, vai voltar a nossa gestão. Na hora que a gente conseguir reorganizar todo o setor de saúde, a gente vai dar condições das pessoas poderem ter, na hora que tiverem saúde, na hora que tiverem educação, a gente pode dizer que estamos investindo no futuro da população.
Prefeito eleito Nabor Vanderlei, o senhor certamente tem consciência de que durante esses últimos 4 anos de mudanças de prefeitos, de prefeito afastado, de prefeito renunciando, a cidade de Patos, pelo menos do ponto de vista da imagem, perdeu assim, perdeu muita credibilidade perante credores, perante fornecedores, e a própria autoestima da cidade passou por grandes abalos. A economia de Patos certamente sofreu também as suas avarias. Como recuperar esse tempo aí de 4 anos que ficam marcados na história política e econômica de Patos?
Olha, era realmente um período difícil que a cidade viveu, além dessa questão, dessa instabilidade política, 4 prefeitos dentro de um mandato, fornecedores não querendo fornecer, porque não sabe se vai receber. Tivemos mais esse período, essa pandemia no meio de tudo isso, que piorou ainda mais a situação, principalmente do comércio, das pessoas que trabalham, sentiram muito essa questão desse esse período do comércio fechado. E a gente tem que procurar voltar, fazer com que os serviços voltem a funcionar. Questão da valorização dos servidores públicos, de você preparar a cidade para novos investimentos que já estão começando. Agora, há pouco, o governador foi a Patos, junto com o deputado Hugo Mota e o ministro do governo federal, já anunciar a construção de 856 apartamentos. É um avanço grande no setor de moradia. Daqui a alguns dias estará sendo iniciada a construção do novo aeroporto de Patos. São mais R$35 milhões investidos. Temos uma barragem grande que vai ser construída lá, de uma obra de mais de R$80 milhões. Então, estarão sendo investidos mais de R$186 milhões no nosso município. Então, a gente já começa com essa partida, dessa parceria aí do governo do estado, com essas obras importantes. E aí a gente procurar fazer uma gestão enxuta, mas que de resolutividade. Eu acho que com isso a gente consegue adquirir novamente essa confiança dos fornecedores, a levantar a autoestima da população, porque Patos é uma cidade importante, uma cidade viável, que tem um comércio muito forte, que tem um setor de serviços que atende a todo o sertão da Paraíba. Então tem um potencial muito grande de crescimento. Realmente sentiu nesses últimos anos. Nós andamos na cidade, que conhecemos Patos, a gente viu o quanto a cidade retrocedeu nesses 4 anos, principalmente com relação a investimentos, para geração de emprego, para geração de renda. Então a gente tem a consciência de que precisamos fazer muito. Eu conversava ainda há pouco com pessoas de Patos, dizendo que eu não posso errar, eu não tenho o direito de errar nessa nova gestão, porque as pessoas nos deram esse voto de confiança, acreditando no nosso trabalho, acreditando na nossa competência, e eu vou procurar me dedicar o máximo que eu puder para corresponder à confiança dos patrões, esperando muito para que a nossa cidade volte realmente a crescer e as pessoas voltem. Tenho a certeza que nós estamos levando Patos para um porto seguro de progresso, de crescimento e de desenvolvimento.
Deputado Nabor Vanderlei, muito obrigado pela entrevista aqui na Rede Mais, na Hora H, inclusive para Patos, na Rádio Itatiunga FM. Muito obrigado, sucesso nesse desafio que a cidade de Patos lhe confiou. Nós que estamos acompanhando ao longe, já temos a dimensão que é um grande desafio, e vocês de Patos, o senhor especialmente, sabe que é ainda muito maior porque tem conhecimento de causa. Sucesso, muito obrigado, e conte aqui com o espaço que a gente sempre tem para trazer os assuntos dessa importante cidade da Paraíba, que é Patos, a nossa morada do sol.
Aaron, muito obrigado a você, ao Alisson e aos que nos escutam, principalmente a população de Patos. E tenho só uma única certeza: nós vamos trabalhar muito para fazer a nossa cidade se desenvolver e crescer cada vez mais. Esse voto de confiança que a população me deu mais uma vez, eu vou fazer tudo para corresponder, trabalhando muito para que a nossa cidade possa crescer, com responsabilidade, com respeito, ouvindo a todos. E já fiz isso logo após a posse e faço novamente um chamamento de toda a população de Patos para fazer parte do governo, porque a responsabilidade não é só do prefeito, não é só do vice-prefeito, mas é de todos nós, cidadãos patuenses, que queremos a nossa cidade melhor. Então, vamos fazer um governo chamando a todos para participarem, para que a gente possa realmente corresponder à confiança do povo de Patos. Um abraço, que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado. 6:45 agora. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Nas eleições da Paraíba para Pernambuco, a disputa em Recife, capital de Pernambuco, é entre família. Marília Reis, do PT, e João Campos, do PSB.
São os primos na disputa. Tem mais daqui a pouco as últimas da política paraibana.
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
E volta daqui a pouco.
Se liga aí, rapidinho a gente volta. Até já.
Lá, 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 a Hora H.
Hora H. Hora H.
Esquenta Black Friday Lojão Rio do Peixe. Antecipe seu presente de Natal no precinho. Roupeiro com 6 portas, 6 gavetas e pés, só R$10,99,90. Climatizador 3 em 1, ventila, umidifica e resfria, apenas R$10,129,90. Cozinha completa Itatiaia em aço com balcão incluso, só R$10,99,90. Corra até a unidade mais próxima ou compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Rico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Esquenta Black Friday Lojão Rio do Peixe. Antecipe seu presente de Natal no precinho. Roupeiro com 6 portas, 6 gavetas e pés, só R$10,99,90. Climatizador 3 em 1, ventila, umidifica e resfria, apenas R$10,129,90. Cozinha completa Itatiaia em aço com balcão incluso, só R$10,99,90. Corra até a unidade mais próxima ou compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Demais. Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz ser feliz.
De volta com a Paraíba inteira de audiência, o Alisson Bezerra.
O Alisson Bezerra.
6:50, serão registrar aqui a audiência do pessoal do Agate Residence, que fica no bairro do...
São nome chique.
Agate Residence, que fica no bairro do Bessa. Nossa colega jornalista Caroline Queiroz está dizendo que
Carol
lá...
Queiroz?
Lá o pessoal está escutando nas alturas o Hora H, então um abraço para todo mundo.
No último volume.
Agate Residência,
um abraço,
do Bessa.
Carol, abraço a toda a turma que está ligada com a gente. Um beijo no coração de todo mundo. Vamos que vamos. 6:50, o Alisson Bezerra, a gente volta falando de uma eleição muito disputada. É a eleição da capital pernambucana, Recife. Lá são dois primos que estão na peleja. De um lado, Marília Arraes, do PT, prima de João Campos, do PSB. Marília, que é deputada federal, João Campos, também deputado federal.
Então a gente vai agora, Recife, capital de Pernambuco, conversar com o nosso colega jornalista Magno Martins. Magno, boa noite para você.
Boa noite, Magno.
Boa noite, meu caro Alisson Bezerra. Boa noite, meu caro amigo Eron Cid. Boa noite, João Pessoa. Boa noite, Paraíba. Recife assiste uma eleição bastante acirrada, tendo como protagonista da violência o PSB, que baixou o nível, agride na televisão, no rádio, nas redes sociais, de forma muito violenta e extrema, a candidata do PT, Marília Reis, que lidera as pesquisas no Recife desde a virada do segundo turno. Ela vem mantendo uma distância de 8 a 10 pontos percentuais nos votos válidos.
Magno, no primeiro turno nós tivemos, quando abertas todas as urnas, apurados todos os votos, nós tivemos 29,13% para João Campos e 27,9% para Marília Reis. O que é que aconteceu no Recife para acontecer essa reviravolta? Os outros votos foram para Marília? As pessoas estão confiando mais em Marília?
Não, o que houve foi um tremendo erro aqui das pesquisas. Tanto o Ibope como o Datafolha erraram violentamente aqui no Recife. Apontavam no início uma distância muito grande de João Campos para Marília, de Marília para Mendonça Filho. Quem se viu na abertura das urnas, na contagem do voto a voto, foi outra realidade. A diferença de apenas um ponto percentual de João para Marília e de Marília para Mendonça Filho. Isso prejudicou muitos candidatos de oposição aqui no Recife.
O desgaste do PSB também pode ter contribuído para esse resultado tão acirrado e essa virada de Marília em Pernambuco, já que o PSB vem tomando conta da cidade e do estado há muito tempo?
Três coisas estão contribuíram ou contribuíram muito para a derrocada do PSB aqui, que já é dada como certa. Primeiro, o desgaste, a fadiga de material de PSB. PSB do governo do estado já está há 12 anos, prefeitura do Recife há 8 anos e com a característica nos últimos anos de corrupção. Só a Polícia Federal fez 6 operações aqui na prefeitura do Recife. O menino, João Campos, é muito imaturo, não tem se revelado com segurança nos debates, nas redes sociais, na televisão, enquanto a candidata do PT, Marília Reis, mostra muita envergadura, competência, segurança e preparo para governar uma cidade do porte do Recife. Isso sem falar na influência do PT no Recife, que ainda é grande. Não digo diretamente do PT, mas do ex-presidente Lula, que abraçou-se aqui com Marília Reis e tem sido um eleitor importante aqui na campanha de Marília Reis.
Magno Martins, nós vamos seguir acompanhando essa disputa em Recife, tão com uma acirrada aqui em João Pessoa também, entre Cícero Lucena e Nivan Ferreira, e as pessoas podem acompanhar também acessando o blog do Magno Martins.
Com certeza, no www.blogdomagno.com.br nós estamos trazendo todas as informações passo a passo desta eleição do segundo turno, não só aqui no Recife, mas em todas as capitais do Nordeste e também no país. Meu caro Alisson, um abraço para você e um abraço para Heron Cid.
Tô de Toyota, com Yaris HBXL Plus Connect 1.5 automático 2020 e 2021. No ciclo Toyota, R$ 81.390. Entrada de R$ 48.900. Mais 36 parcelas de R$ 599. Mais parcela residual de R$ 24.850. Com mais R$ 75 na parcela, leve combo de acessórios. Garantia de 5 anos Toyota. Condições em brasaltocg.com.br/ofertas. Perceba o risco, proteja a vida. Brasalto, Cajazeiras e Patos.
Hora de Brasília.
De Pernambuco, Heron, para Brasília, capital federal.
Vamos falar com o Euler Diniz. O Euler Diniz, em Brasília, capital da República, o centro do poder, só se fala numa coisa: segunda onda. É a onda da segunda onda. O Euler Diniz, boa noite. Alô, Euler. Eita, bacana. Tô lembrando da rádio difusora do Boca Quente, com Wilson Furtado e Olivan Pereira. Tá ouvindo agora, Euler? Não, tá em silêncio o Euler Diniz. Será que o Euler foi arrastado pela onda? Vamos puxar lá de novo o Euler Diniz. 6h55 agora, estamos tentando conectar Brasília. O Euler, tá ligado aí, o Euler?
Heron,
agora sim.
Tô me ouvindo agora?
Agora você entra em conexão com a Paraíba e com o Nordeste. O Euler, e essa segunda onda, é uma onda ou é onda mesmo?
Olha, houve um apagão recente aí de dados no Ministério da Saúde, aliás, como é uma marca desse governo, está tudo errado, nada funciona, enfim, e agora você, por aferição de institutos internacionais, você teve aí agora hoje o maior índice de contato desde maio. Ainda há uma dúvida, uma polêmica entre cientistas e médicos se caracterizaria uma segunda onda ou se é um repique em função aí de uma desatenção em relação aos apelos pelo distanciamento. Muita gente, principalmente classe A e B, no Rio de Janeiro e em São Paulo, confundindo a flexibilização com liberou geral. Todo mundo indo a festas, a pagode, a baladas, enfim, o que estaria ampliando aí o número de casos. Um dado inegável é que os hospitais privados de São Paulo estão com alta no índice de internação e os números também de testes aumentaram bastante. Para complicar tudo isso, o governo federal, o ministro da Saúde, que dizem ser um especialista em logísticas, está perdendo perto de 7 milhões de testes com prazo de validade vencendo no próximo mês. Ou seja, Heron, o Alisson, um desastre.
É uma pena. 7 milhões de testes jogados pelo ralo num país que testou tão pouco, né, William? Não dá para justificar uma coisa como essa. Meu Deus do céu.
Olha, e uma das metodologias mais insistentes da ciência é testar, 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 testar. Agora, 7 milhões de testes jogados fora. Dinheiro público desperdiçado. Tem que haver uma punição em relação a isso.
Inadmissível, William. A gente se encontra amanhã aqui na Hora H.
Grande abraço a todos.
Valeu, 6h57, vamos girar com informação. As manchetes em tempo real da mídia digital agora, o Alisson.
Começando pelo portal MaisPB, Covid-19, ocupação de UTI sobe em João Pessoa e se aproxima de 60%.
Manchete da Folha de São Paulo Online, Covas tem melhor avaliação como prefeito desde o começo da campanha, mostra Datafolha.
No Estadão, grupo hacker suspeito de invadir TSE, reivindica ataque a 61 páginas do Brasil.
O Globo, a corrida das vacinas, compare eficácia, preços e previsão de aplicação das principais candidatas.
No portal G1, funcionária do Carrefour que filmou o assassinato de João Alberto é presa.
Veja online, STF julgará se governo federal deve ser obrigado a comprar a Coronavac.
Última das últimas.
Portal R7 destaca, transmissão da Covid no Brasil está acelerada, é o que mostra indicador global. 6h58, vem aí as últimas na Paraíba, o Alisson Bezerra.
A prefeita do Conde, Márcia Lucena, pediu durante a campanha que o STJ lhe retirasse a tornozeleira eletrônica. Ela falava que era uma disputa injusta ela ter algumas medidas cautelares e a adversária não. O pedido, porém, não foi acatado pela ministra Laurita Vaz.
Dos 5 prefeitos que o PSB elegeu nas urnas de 2020 na Paraíba, pelo menos um já ensaia arrumar as malas e mudar de lado. Cenas do próximo capítulo.
6h59.
Obrigado, Paraíba, pela audiência. Terça-feira, 24 de novembro de 2020. Sonoplastia, Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. Obrigado, Paraíba, pela sintonia, pela audiência, pela credibilidade. Muito obrigado. Paz no seu coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
A hora mais esperada, mais vibrante do rádio paraibano.
Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Só que desde menino tive que aprender.